Você já deve estar acompanhando há algum tempo que o Google anda na mira das autoridades dos Estados Unidos. Audiências, relatórios, investigações. Hoje, o governo americano apresentou uma ação contra a gigante de tecnologia para quebrar o que procuradores chamam de poder de monopólio. É um tipo de medida que não era tomada desde os anos 90 e que ainda vai movimentar bastante o noticiário. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Bem-vindo, Yasmin. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020, dia em que o governo dos Estados Unidos pediu à justiça americana que condene o Google por práticas anticompetitivas. Esse tipo de processo, chamado de ação antitrust, movida contra uma das maiores empresas do mundo, está sendo considerada a maior do gênero em mais de 20 anos.
Isso, Antônio. O Google não foi condenado a nada, mas desde o caso envolvendo a Microsoft, lá em 1998, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não entrava com uma ação antitrust desse porte, capaz de causar um impacto tão grande. Os procuradores responsáveis pelo caso usam várias expressões, como colosso, o guardião monopolista da internet, para se referir ao tamanho do seu oponente. Uma empresa tão grande que até criou uma expressão que a gente usa para atos tão rotineiros como comer, dormir, trabalhar, dar um Google ou gulgar.
Lembrando que o Departamento de Justiça americano é o equivalente ao Ministério da Justiça aqui no Brasil e é encabeçado lá pelo Procurador-Geral de Justiça, que é membro do governo, diferente do que acontece com o nosso Procurador-Geral da República, que é chefe do Ministério Público. Bom, as acusações dos procuradores atingem as duas principais áreas de atuação do Google. Os mecanismos de busca e pesquisa na internet, que é um mercado no qual o Google tem 80% do segmento, e também o mercado de publicidade digital, que é a principal fonte de renda do Google. Só no ano passado, 2019, as receitas da empresa nesse mercado foram de US$34 bilhões e devem chegar a US$42 bilhões em 2022, segundo projeções da própria empresa.
O Departamento de Justiça não está acusando o Google de simplesmente ser grande demais. O que os procuradores argumentam é que a empresa tem se valido do seu tamanho para causar prejuízos aos seus competidores. A acusação parte de contratos de exclusividade assinados entre a Google e fabricantes de smartphones, operadoras de telecomunicações e browsers. A Apple, por exemplo. O Google pagou US$ bilhões para colocar o seu navegador como padrão do iPhone. De acordo com a tese dos procuradores, isso fecharia o mercado para os outros concorrentes do Google, porque o usuário de iPhone tende a usar o navegador que já vem configurado na fábrica. Essa mesma prática aconteceu com fabricantes de celular que usam um sistema Android.
Segundo essa tese, o Google usaria esses contratos de exclusividade no mercado de pesquisas para alavancar sua posição em outro mercado, o mercado que realmente dá dinheiro, publicidade digital. Garantindo exclusividade nos principais canais de distribuição, que são os celulares, navegadores de computador, a empresa consegue ter mais acesso a dados dos usuários. E com mais dados dos usuários, ela é capaz de propor um sistema mais sofisticado de propaganda personalizada, customizada, que é o que todo anunciante quer hoje em dia. Ou seja, o Google te conhece muito melhor que o Bing da Microsoft ou que o Yahoo. E ele garante esse acesso exclusivo a você por meio de contratos bilionários com outras empresas.
Essa não é, a princípio, uma discussão sobre privacidade ou manipulação de usuários, que é algo que está sendo bastante discutido. A discussão aqui é sobre o poder de monopólio do Google nesses mercados de busca na internet e de publicidade digital. Leis antitrust nos Estados Unidos, no Brasil e na maior parte do mundo têm como objetivo principal atacar situações em que a ausência de competitividade pode prejudicar o consumidor final. Isso pode se traduzir em preços mais altos ou produtos de qualidade mais baixa.
O Google oferece grande parte dos seus serviços de graça, mas tem o outro lado da moeda, aquele velho ditado do Vale do Silício. Se você não está pagando nada por um produto, então você é o produto. Ou seja, você pode até estar usando o Gmail e o Google Chrome de graça, mas eles estão tendo acesso aos seus dados e vendendo esses dados para anunciantes. E as autoridades ainda estão entendendo como lidar com o tamanho e o modelo de negócio das empresas de tecnologia.
O argumento do Google é que ele não obriga o usuário a nada. Quem tiver um iPhone pode simplesmente reconfigurar o seu aparelho para colocar outro buscador na sua tela. E que só não faz porque os serviços que o Google oferece são melhores. Kent Walker, vice-presidente da empresa, publicou uma nota hoje comparando os acordos de exclusividade com os contratos que uma empresa de cereais matinais, por exemplo, assina com supermercados, para deixar seus produtos num lugar privilegiado nas prateleiras. Ele diz que, se a justiça acatar os pedidos do governo americano, o resultado vão ser produtos piores e mais caros no mercado.
Na reportagem publicada hoje sobre o assunto, o jornal The New York Times chama atenção para a atuação do Procurador-Geral de Justiça no caso, às vésperas da eleição americana de 3 de novembro. Segundo o jornal, William Barr, que foi nomeado em 2019, pressionou para que a ação fosse apresentada até o fim de setembro. Acabou atrasando uns dias, hoje é 20 de outubro. Ele também apareceu por diversas vezes na mídia para comentar as investigações, garantindo que o tema fosse manchete ao longo dos últimos meses. Além disso, a ação é assinada não só pelo governo federal, mas também pelos procuradores gerais de outros 11 estados, todos governados por republicanos.
O fato é que o Google e outras big techs, como são chamadas as grandes empresas de tecnologia, estão há muito tempo no radar das autoridades americanas. Você ouviu aqui no Durma, uns meses atrás, que os também presidentes da Apple, do Facebook, da Amazon, estavam depondo na Câmara dos Deputados por causa do poder de mercado das suas empresas. Esses depoimentos fizeram parte de uma investigação de 15 meses dos congressistas americanos e foram incluídos num relatório que foi liderado pelo Partido Democrata, rival de Trump. O relatório inclui propostas legislativas de mudanças nos mercados de atuação dessas empresas e pode ser usado em outras ações antitruste.
Especialistas também dizem que essa ação contra o Google, protocolada pelo Departamento de Justiça, não é exatamente uma novidade. Tim Wu, que é professor de Direito na Universidade de Colômbia, disse que o Departamento de Justiça, abre aspas, copiou a petição do caso da Microsoft e trocou o nome dela pelo do Google, fecha aspas.
Esse é o caso que a gente falou no começo do programa, aquela última grande ação antitruste antes desse processo apresentado hoje contra o Google. Em 1998, o governo federal entrou com uma ação antitruste contra a Microsoft. A ação questionava justamente o fato de o navegador Internet Explorer vir junto do software do Windows, sistema operacional que era líder absoluto do mercado. Assim, a Microsoft alavancava seu poder no mercado de navegadores. Ela acabou sendo obrigada a facilitar a integração do seu software com o de concorrentes.
Bom, o Google já foi condenado na Europa 3 vezes por práticas anticompetitivas. Foram multas por motivos diferentes, que somadas superam 8 bilhões de euros. Essa ação, protocolada hoje na justiça americana, ainda está, evidentemente, em fase preliminar. Os procuradores pedem que a justiça reconheça que o poder de mercado do Google é ilegal e que aplique medidas que quebrem esse poder. Medidas que não foram especificadas e que devem ser discutidas ao longo dos próximos anos. Outras ações antitrust de outros estados americanos podem nascer dessa ação apresentada hoje. Mas e o Brasil? A gente perguntou ao advogado José Carlos da Mata Berardo, que atua há mais de 15 anos na área de direito concorrencial, quais podem ser os impactos dessa ação no país.
A saber se esse processo nos Estados Unidos vai forçar o CAD ou algum promotor brasileiro a querer tomar alguma atitude contra o Google ou se vai se aguardar o resultado desse processo para fazer qualquer coisa. É claro que uma intervenção dos Estados Unidos possivelmente vai reverberar pelo mundo todo, não só pelo Brasil. Mas tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte.
Bom, a ver como segue a discussão dos Estados Unidos e se ela vai chegar ao Brasil.
Hoje, o senador Chico Rodrigues, ex-vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, pediu licença de 121 dias. Ele é investigado por corrupção em contratos de saúde na pandemia e foi flagrado com cerca de R$30 mil na cueca durante uma operação da Polícia Federal em Roraima na semana passada. O redator César Gaglione está acompanhando esse caso e vai explicar essa licença para a gente. César, esse pedido do senador afeta julgamentos em 2 instâncias diferentes, né? Quais?
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tinha determinado na quinta-feira que o senador fosse afastado do cargo por 90 dias e a decisão iria a plenário amanhã, quarta-feira. Havia uma expectativa de que os outros ministros referendassem essa decisão. Com o pedido de licença de Chico Rodrigues, o julgamento perdeu o objeto, porque o senador já está afastado de suas funções. O ministro Barroso, então, suspendeu a própria decisão e o caso sai da pauta de julgamento. Outra instância que discute o mandato do senador é o Conselho de Ética do Senado. O presidente do Conselho, o senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, disse que o processo de cassação de Chico Rodrigues vai tramitar normalmente durante a licença dele.
E como fica a cadeira do senador? Um suplente assume o cargo durante esse período?
Originalmente, o afastamento de Chico Rodrigues era de apenas 90 dias, e por isso a presença do suplente não seria necessária. A Constituição prevê que o mandato de senadores será ocupado pelos suplentes em casos nos quais a vacância é superior a 120 dias. Com a ampliação do afastamento do senador, o cargo será ocupado por seu filho e suplente, Pedro Arthur Rodrigues, também do DEM de Roraima.
Valeu, César. Esse texto já está disponível no Nexo, nexojornal.com.br. E antes da gente ir para a notícia internacional, um lembrete. Essa semana tem mais Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Hoje teve entrevista com o ex-ministro da Educação e professor de Filosofia Política da USP, Renato Janine Ribeiro, e também uma oficina de políticas públicas. Agora à tarde tinha uma mesa de debate sobre o financiamento da pesquisa científica no Brasil. Esses vídeos e vários outros estão disponíveis no canal do Nexo no YouTube. E no restante de outubro, a gente segue com eventos tratando dos temas mais importantes da agenda do país.
Hoje, terça-feira, o governo brasileiro recebeu uma comitiva americana em Brasília. O pretexto inicial eram acordos de práticas comerciais assinados entre os dois países, mas tinha assunto mais importante na mesa, o 5G. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. A China está correndo o risco de ficar de fora do mercado brasileiro da internet 5G. Esse risco se agravou hoje depois da passagem de uma comitiva recheada de autoridades americanas que desembarcou de Washington em Brasília para uma visita de 2 dias na segunda e na terça-feira. O Brasil pretende leiloar a exploração dos espectros de radiofrequência de sua internet 5G no primeiro semestre do ano que vem. Essas frequências são um pouco como avenidas por onde vai correr o sinal de uma internet 20 vezes mais rápida que a internet conhecida hoje. Nenhuma empresa chinesa vai participar do leilão, assim como nenhuma empresa americana também não vai. A questão não é essa. O negócio é que as operadoras que participam precisam usar estruturas de telefonia e de internet que são fornecidas por companhias como a chinesa Huawei. Essa empresa da China é privada, de capital fechado. Ela detém entre 40% e 50% da estrutura de telefonia que é usada hoje no Brasil. Por isso é muito fácil para as empresas que participarão do leilão fazer uso dessa estrutura que já está instalada. O problema é que existe a suspeita de que a Huawei é ligada ao Partido Comunista Chinês. Os americanos dizem que mesmo a empresa sendo privada, o governo da China tem acesso às suas informações e pode usar essas estruturas de comunicação para obter dados sensíveis de governos e de empresas de outros países. Os Estados Unidos proibiram a Huawei de atuar no mercado americano. A mesma decisão foi tomada por países europeus como o Reino Unido. O Brasil estava no meio do caminho. O vice-presidente Hamilton Mourão dizia que não haveria restrição aos chineses, mas o presidente Jair Bolsonaro disse que a palavra final será dele. Após a visita desta semana, os americanos colocaram à disposição do Brasil uma linha de financiamento bilionária. O dinheiro está disponível para que as empresas participantes do leilão contratem infraestrutura da sueca Ericsson ou da finlandesa Nokia, mas não da chinesa Huawei. O problema é que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Qualquer lance que seja percebido como jogo sujo por Pequim pode acabar em retaliações na importação de minérios e de produtos agrícolas, o que seria desastroso para uma economia brasileira que patina na pandemia. Resta ver agora com qual parceiro o Brasil vai decidir jogar.
A ação antitruste contra o Google nos Estados Unidos, o pedido de licença do senador pego com dinheiro na cueca, o 5G e a China na pauta de uma reunião entre o governo brasileiro e uma comitiva americana. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Yasmin Santos, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!